de reais vão ser investidos em cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens para atender municípios do semiárido atingidos pela seca.
São mais de 41 mil famílias em 336 municípios que passam a ser beneficiados pelo Água para Todos.
O SUS vai oferecer de graça mais um medicamento para tratar a psoríase, uma doença que descama a pele em várias áreas do corpo.
Terça-feira, 10 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora ao nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 41 mil famílias de 336 municípios do semiárido atingidos pela seca vão ser beneficiadas com a instalação de 1.042 cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens pluviais.
O investimento total é de 135 milhões de reais por meio do programa Água para Todos, ação do Plano Brasil Sem Miséria, que tem a meta de garantir acesso à água para populações carentes.
O termo de compromisso entre o governo federal e os municípios foi assinado hoje aqui em Brasília, em cerimônia no Palácio do Planalto.
O semiárido nordestino vive o período de seca mais rigoroso em décadas, de acordo com quem mora na região. Na cidade de Quixaba, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, o prefeito José Pereira Nunes conta como a falta d'água está afetando a população.
Água praticamente na zona rural não tem, abastecido por carro-pipa. E na cidade nós temos um racionamento de aproximadamente 15 dias para você ter água na torneira. Então não é muito fácil.
Nesta terça-feira, o governo federal assinou uma parceria com prefeituras da região do semiárido, que vão receber recursos do programa Água para Todos para instalar sistemas simplificados de abastecimento, que são como grandes cisternas que atendem a várias famílias. 336 cidades de 9 estados vão receber juntas 135 milhões de reais. O programa Água para Todos foi criado em 2011 para levar água a famílias de baixa renda que vivem na zona rural em regiões em que não existe abastecimento ou onde ele é precário. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, fez um balanço e falou sobre as metas do programa.
A meta do Água para Todos é chegar ao final de 2014 com 750 mil cisternas instaladas. Já entregamos 370 mil cisternas.
Maria Barbosa de Macedo Pereira, que mora na cidade baiana de Boquira, foi atendida pelo programa em 2012, quando foram instaladas mais de 1.400 cisternas na região.
Agora está bem melhor, porque encheu a cisterna na chuva e também quando não chove muito, o exército também abastece a cisterna para a gente. Então, a vida ficou muito mais fácil agora.
A presidenta Dilma Rousseff explicou as ações do governo para apoiar a população atingida pela seca.
Ao perceber o tamanho e a envergadura desse fenômeno climático desta vez, nós montamos uma grande operação. Uma operação que combinava as políticas que nós temos para combater a pobreza de forma sistemática no Brasil, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso dos programas que são englobados no Brasil Sem Miséria. Mas tomamos também ações específicas além das estruturantes que estavam em andamento.
Na cerimônia de assinatura da parceria, a presidenta Dilma Rousseff anunciou também que até a próxima sexta-feira, dia 16, prefeituras de todo o país vão receber a primeira parcela dos 3 bilhões de reais da ajuda adicional que o governo federal anunciou para as cidades na marcha dos prefeitos em julho deste ano. De Brasília, Ricardo Carandina.
A lista com os 336 municípios beneficiados está em blog.planalto.gov.br.
E falando ainda em semiárido, são muitos os investimentos em projetos para incentivar a agricultura familiar na região, Luciano.
Isso mesmo, Kátia. São equipamentos, infraestrutura e implementos para garantir o acesso à água e incrementar a produção agrícola em estados da área de atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf.
Cerca de 15 mil famílias estão sendo beneficiadas. A repórter Isabela Azevedo conversou sobre esse assunto com a gerente de desenvolvimento territorial da Codevasf, Kênia Marcelino.
Quais são esses projetos da Codevasf?
Ela desenvolve vários projetos de desenvolvimento regional. Os grandes trabalhos, projetos que a gente está desenvolvendo em 2013 são o Programa de Revitalização, o Programa Água para Todos, o Programa de Apoio aos Arranjos Produtivos e o Programa de Apoio à Agricultura Irrigada, em toda a sua área de atuação, que é o Nordeste Brasileiro e Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil.
E tem algum desses que você pode destacar para a gente?
Na realidade, cada um tem sua particularidade, né? A parte de agricultura irrigada, a Codevasf apoia grandes projetos de irrigação. O Água para Todos, ela provém de infraestrutura hídrica, pequenos produtores e famílias que não têm local para armazenar, não têm uma outra possibilidade de água, principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa estiagem no Nordeste. A agricultura familiar é beneficiada também pelos projetos de arranjos produtivos locais, onde são potencializadas as atividades produtivas que têm vocação nas regiões que a Codevasf atua. Então, desde o apoio de infraestrutura produtiva até o fornecimento de equipamentos, implementos para essas famílias.
E esses equipamentos são repassados para cooperativas, associações? Como é que funciona?
Esses equipamentos materiais, eles são repassados tanto para entidades do setor público, governos estaduais, governos municipais, quanto para entidades sem fins lucrativos, associações, cooperativas. E hoje a gente tem um diferencial que a gente está atendendo também diretamente as famílias que são público de extrema pobreza, aquelas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, que são beneficiadas por meio do Brasil Sem Miséria.
E as famílias que querem ter algum tipo de ajuda da Codevasf, o que elas devem fazer?
Elas devem encaminhar suas solicitações à Codevasf, ou então entrar em contato ou procurar as agências, né, as superintendências da Codevasf nas regiões de atuação e apresentar as propostas. Será feita a visita de viabilidade técnica, né, social também, e verificar se aquela família, se aquela entidade, né, se ela se enquadra nas prioridades do programa. E se for possível, houver dotação orçamentária, essas ações serão atendidas.
Muito obrigada pela entrevista.
Ouvimos a gerente de desenvolvimento territorial da Codevasf, Kênia Marcelino.
7-7.
A saúde indígena está em debate no país.
Desde abril, os povos indígenas estão discutindo as políticas públicas para a área em etapas locais da 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, programada para o final de novembro aqui em Brasília.
No Distrito Sanitário Especial Indígena Caiapó, que abrange 4 municípios do Pará, a etapa local da conferência começou hoje. O repórter João Pedro Neto acompanha ao vivo e traz os detalhes. Boa noite, João Pedro.
Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Bom, a abertura da etapa distrital da Conferência Nacional de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Caiapó do Pará aconteceu no município de Redenção, que fica no sul do estado. Nessa região, a população é de quase 4.500 índios da etnia Caiapó. Participaram da abertura do evento lideranças indígenas, representantes dos governos municipais da região e do governo federal. A primeira Conferência Nacional de Saúde Indígena aconteceu em 1986 e é considerado um marco no que diz respeito à discussão sobre o atendimento prestado pelo governo federal aos indígenas no Brasil. A última conferência foi em 2006. Na ocasião, os delegados aprovaram diretrizes para que o governo buscasse novas formas de oferecer saúde aos povos indígenas, o que acabou resultando na criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, no âmbito do Ministério da Saúde, em 2010. Antes, o tema estava sob responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA. O secretário especial de Saúde Indígena, Antônio Alves, fala sobre a expectativa da 5ª Conferência.
Então a gente espera que com a 5ª, que está convocada praticamente 3 anos depois da criação da SESAI, seja um momento importante para avaliar como foi essa transferência da FUNASA para o Ministério, como a SESAI vem se comportando enquanto gestora nacional e quais são os caminhos que temos que percorrer daqui para frente para melhorar essa atenção que deve ser de qualidade, integrada com o sistema de saúde, valorizando o controle social e garantindo esse sistema de abastecimento de água nas aldeias, melhoria sanitária, uma vigilância ambiental que possa garantir qualidade de vida para os povos indígenas.
Os participantes da etapa distrital do Caiapó, no Pará, também vão escolher 16 representantes para a etapa nacional da conferência, que será realizada entre os dias 26 e 30 de novembro, em Brasília. Voltamos ao estúdio.
Obrigado, João Pedro Neto, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
O medicamento medicamento metotrexato injetável, que é usado para o tratamento da psoríase, foi incluído na lista de remédios disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS.
A medida foi divulgada hoje no Diário Oficial da União e já está valendo.
De acordo com o Ministério da Saúde, a psoríase é uma doença crônica que dá na pele e se manifesta por lesões avermelhadas, com descamação em diversas áreas do corpo.
A psoríase não é contagiosa e pode ser desenvolvida por pessoas de todos os sexos e idades.
Apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada por meio de tratamento.
Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 3% da população mundial tem psoríase.
E até o ano que vem, cerca de 10 mil unidades básicas de saúde devem ser financiadas pelo governo federal.
E para dar mais agilidade às obras e garantir um melhor atendimento aos usuários do SUS, o Ministério da Saúde está oferecendo aos gestores municipais projetos de arquitetura padronizados para a construção das unidades básicas.
Os quatro tipos de plantas disponíveis trazem indicações estruturais, elétricas e hidráulicas. É o que explica o diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Eider Pinto.
O Ministério da Saúde tem plantas para as unidades para porte 1, porte 2, porte 3 e porte 4. A planta é completa, elétrica, hidráulica, todas as perspectivas da unidade básica de saúde, de maneira que o gestor municipal já pode pegar essa planta e fazer a execução do projeto. É lógico que é a opção do gestor municipal, ele pode usar a nossa planta, pode usar outra planta, mas agiliza para ele e facilita caso ele use a planta do Ministério da Saúde.
Os projetos de arquitetura podem ser acessados pelos gestores municipais na página do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde.
O endereço é dab.saude.gov.br.
A iniciativa faz parte do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, que em 2 anos já investiu quase 5 bilhões de reais na reforma, construção e ampliações das unidades.
O governo brasileiro espera para amanhã uma resposta do governo dos Estados Unidos sobre as denúncias de espionagem no país.
O compromisso foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em conversa com a presidenta Dilma Rousseff no encontro de cúpula do G20, realizado na Rússia semana passada.
Denúncias divulgadas por uma emissora de TV indicam que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos espionou a Petrobras e até mesmo a presidenta Dilma.
Para a presidenta, se confirmados os atos denunciados, fica revelado que o motivo das tentativas de violação e de espionagem não é a segurança ou o combate ao terrorismo, mas interesses econômicos e estratégicos.
E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, citou o assunto e lembrou da reunião que teve com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Eu próprio, quando estive com o vice-presidente norte-americano, Joe Biden, tive da palavra dele de que os Estados Unidos não usavam em momento algum a interceptação para finalidades empresariais. Por isso, nosso desejo de o mais rapidamente possível termos uma explicação efetiva do governo norte-americano em relação ao que foi feito e por que foi feito.
E o Itamaraty confirma que amanhã o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, vai até os Estados Unidos se reunir com a conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Susan Rice, para cobrar pessoalmente as explicações prometidas por Barack Obama.
Brasileiros que fazem fronteiras com outros países receberam hoje aqui em Brasília 2 scanners, cada um para fazer revistas de carros e caminhões. O objetivo é combater o contrabando e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas.
Ao todo, a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal compraram em conjunto 43 equipamentos deste tipo.
Os outros estados e o Distrito Federal vão receber 1 scanner cada e outros 5 equipamentos vão ficar sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.
Os scanners começam a ser distribuídos em janeiro do ano que vem, como explica a Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Micchi.
Abrir um veículo que transporta uma carga de carne perecível, só por abrir, ele já perde a carga. E aí, se não tiver realmente o produto do crime ali, nós temos um problema ao policial. Então, a certeza da abordagem, né? A tranquilidade dessa abordagem, essa abordagem poder ser programada, acho que tudo isso traz tranquilidade para o policial e tranquilidade ao cidadão também.
Segundo o Ministério da Justiça, o uso de tecnologias avançadas para o enfrentamento à criminalidade é uma iniciativa da Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras.
Essa política, além de reaparelhar as unidades policiais, ainda tem desenvolvido formas de coletar informações para aperfeiçoar a análise criminal e o enfrentamento às organizações criminosas nas regiões de fronteira.
E essa semana, a Operação Esopo da Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa que desviava recursos públicos em 10 estados e no Distrito Federal.
Servidores do Ministério do Trabalho estão entre os investigados pela operação e foram exonerados do cargo.
A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo. Boa noite, Daniela.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. O subsecretário executivo da pasta, Newton Freiberg Machado, vai assumir interinamente o cargo de secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, deixado por Paulo Roberto Pinto, que pediu demissão na manhã de hoje. Ele é um dos investigados pela Polícia Federal nesta operação, que apura acusações de desvio de recursos públicos, Kátia, com a participação de funcionários do Ministério e de uma organização não governamental. A operação já levou à prisão de 22 pessoas, 15 delas de Minas Gerais. Dois servidores do Ministério também foram exonerados. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que está no cargo há 5 meses, pediu na manhã de hoje à Polícia Federal para ter acesso aos conteúdos das investigações, para conhecer melhor as acusações e também contribuir para o processo de investigação interna no Ministério. Bom, vamos ouvir o ministro.
Quando assumi o Ministério do Trabalho, já tinha determinado que nós fizéssemos mutirão em alguns órgãos do Ministério. Estamos fazendo na Diretoria de Relações de Trabalho, que cuida do registro de sindicatos, e também onde estão lá as prestações de contas das entidades conveniadas, para que a gente possa tomar medidas, no caso, ou de recuperação de recursos que foram repassados e não cumpridas as finalidades desse convênio, ou outras medidas importantes e que o Ministério tem que se responsabilizar.
O ministro Manuel Dias disse ainda que a pasta quer melhorar os sistemas de controle interno dos repasses de recursos federais, com a adoção de tecnologias de ponta e ainda a capacitação de pessoal para diminuir os riscos de fraudes. Se confirmadas essas irregularidades, o Ministério do Trabalho e Emprego vai pedir a devolução dos valores desviados. Kátia.
Obrigada, Daniela Almeida, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
7h17.
Na segunda matéria da série especial sobre segurança nuclear que começamos a veicular essa semana, vamos saber um pouco mais sobre o programa nuclear brasileiro, como funciona e como o Brasil está na produção de energia para os próximos anos.
O repórter Leonardo Meira está em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e traz mais informações.
O programa nuclear brasileiro começou nos anos 70, com foco principal na geração de energia elétrica. Esse processo é baseado no urânio, um minério encontrado na natureza. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, uma quantidade capaz de produzir energia pelos próximos 300 anos. Mas não basta apenas ter urânio. É preciso possuir usinas que utilizam essa fonte para a geração de energia elétrica. É o que acontece em Angra dos Reis, onde fica localizada a central nuclear Almirante Álvaro Alberto. A construção começou em 1972. A usina de Angra 1 começou a operar comercialmente em 1985 e a usina de Angra 2 em 2001. De acordo com o superintendente de coordenação da operação da central nuclear, João Carlos Bastos, as usinas são responsáveis por 1/3 da capacidade instalada de produção do estado do Rio de Janeiro e por 50% da energia efetivamente consumida na região. Isso significa que de cada 2 lâmpadas ligadas no estado, 1 só funciona graças à energia gerada em Angra.
A nossa principal e única atividade é a geração de energia elétrica. Nós somos uma fábrica geradora de energia elétrica.
A central nuclear não para nunca. Funciona 24 horas nos 7 dias da semana. São cerca de 1.200 funcionários que trabalham nas 2 usinas. No ano passado, elas atingiram uma marca histórica. Produziram cerca de 160 milhões e 41 mil megawatts hora. Toda essa energia seria capaz de iluminar durante 1 ano as capitais dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Ceará. O professor de física nuclear da Universidade de Brasília, Oianarte Portilho, fala sobre os benefícios de o país investir em uma fonte de geração de energia como essa.
O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo, então é uma riqueza que eu acho que nós temos que procurar aproveitar. Então eu sou otimista nessa questão do aproveitamento da energia nuclear.
Em 2007 foi retomada a construção de Angra 3, paralisada desde 1986. A usina deve ficar pronta em 2018, com a capacidade de produzir 1.405 megawatts-hora, carga capaz de abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte. Para concluir o empreendimento, vai ser necessário um investimento de 10 bilhões de reais. De Angra dos Reis, Leonardo Meira.
E hoje a população local teve acesso às informações necessárias para o treinamento de segurança na usina nuclear de Angra dos Reis.
A usina e toda a região, num raio de 5 quilômetros, será evacuada nos próximos 2 dias.
Sobre a simulação, a repórter Sumaia Vilela conversou hoje com o chefe da Coordenação Geral do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, comandante Alexandre Cursino de Oliveira.
Como é que está sendo essa atividade?
Hoje foi um dia voltado para a população, um dia que foi planejado para que a população tivesse acesso às informações referentes ao plano de emergência. Então, os hospitais e as estruturas hospitalares que estão aqui apoiando o exercício são a estrutura hospitalar da Marinha, a estrutura hospitalar do Exército e o Hospital de Campanha da Força Nacional de Saúde realizaram atendimento à população, ao mesmo tempo que elas tinham possibilidade de ter as informações referentes ao plano de emergência externo do Estado do Rio de Janeiro.
E qual é a programação para os próximos dias?
Nos próximos dias haverá a interação das várias organizações envolvidas no exercício, organizações que estão no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Agirão integradamente para proporcionar a proteção da população, dos trabalhadores e do meio ambiente em torno da central nuclear.
Vai ter evacuação da usina? Como é que vai ser feito?
Amanhã está prevista a evacuação dos trabalhadores da usina, o treinamento com a retirada a pé dos trabalhadores, e na quinta-feira haverá um treinamento também de evacuação de parcela da população que vive em torno da central nuclear.
O que se espera conseguir com esse exercício de segurança?
Primeiro, seja garantida a cidadania da população em ter o acesso à informação referente ao plano de emergência. Nós entendemos que não há maior segurança do que ter acesso à informação. Isso está sendo proporcionado basicamente no dia de hoje. Segundo, que as estruturas que existem para atender a resposta à emergência sejam articuladas de maneira a poderem responder integralmente e integradamente à situação de emergência na central nuclear. As pessoas já tem essa campanha de esclarecimento ao longo dos 2 anos que antecede o exercício. O que acontece no exercício é uma integração da população e das instituições que estão em torno da resposta a essa emergência, no sentido de testar o planejamento e de buscar aperfeiçoamentos, caso seja necessário.
Chefe da Coordenação Geral do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, comandante Alexandre Cursino de Oliveira, muito obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado.
Brasil. Mais de 18 mil agricultores familiares de 33 municípios do estado do Mato Grosso vão ser beneficiados com 30 máquinas retroescavadeiras e 33 motoniveladoras.
A doação dos equipamentos faz parte da segunda fase do programa de aceleração do crescimento PAC 2 e vai auxiliar na recuperação das estradas vicinais para escoar a produção dos agricultores.
O total de área desmatada ou degradada no mês de agosto no Brasil foi de 289 quilômetros quadrados, que somados aos meses de junho e julho atingem um total de 716 quilômetros de desmatamento.
Os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, foram obtidos pelo Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, DETER.
O serviço de alerta de desmatamento é baseado em dados de satélite de alta frequência, serve para orientar ações de controle da derrubada de florestas.
Os relatórios mensais completos estão na página do Ministério da Ciência e Tecnologia em www.obt.imp.br/deter.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
135 milhões de reais vão ser investidos em cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens pluviais para atender municípios do semiárido em estado de emergência por causa da seca.
São mais de 41 mil famílias em 336 municípios que passam a ser beneficiadas pelo Água para Todos.
SUS vai oferecer de graça mais um medicamento para tratar a psoríase, uma doença que descama a pele em várias áreas do corpo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.